Segunda parte, a peneira e a areia. Leram durante toda a longa tarde, enquanto a chuva de novembro caía do céu sobre a casa silenciosa. Instalaram-se no corredor, porque o salão ficava muito vazio e desolado, sem a parede iluminada de confetes alaranjados e amarelos. Fogos de artifício, mulheres em malha dourada, e homens em veludo preto tirando coelhos de 40 quilos de cartolas prateadas. O salão estava morto, e Mildred continuava a espiar lá para dentro com expressão vazia, enquanto Montague andava de um lado para o outro e voltava. Agachava-se e lia uma página em voz alta, até 10 vezes seguidas. Não se pode precisar o momento em que uma amizade se forma. Como ao encher gota a gota uma vasilha, há, no final, uma gota que a faz transbordar. Assim, também, em uma série de gentilezas, há uma que, por fim, faz o coração transbordar. Montague sentou-se, escutando a chuva. Foi assim com a garota da casa ao lado? Esforcei-me tanto para a entender. Ela está morta. Falemos de alguém vivo, pelo amor de Deus. Sem olhar para a mulher, Montague seguiu tremendo pelo corredor até a cozinha, onde parou por um longo momento, observando a chuva bater nas vidraças. Antes de voltar para o corredor, a luz cinza, esperando o tremor passar. Abriu outro livro. Este assunto favorito, eu mesmo. Franziu o cenho olhando para a parede. Este assunto favorito, dois pontos, eu mesmo. Este eu entendo, disse Mildred. Mas o assunto favorito de Clarice não era ela mesma. Eram todos os demais, e eu. Ela foi a primeira pessoa, em muitos e muitos anos, de quem realmente gostei. Foi a primeira pessoa que vi olhar diretamente para mim como se eu fosse importante. Ele ergueu os dois livros. Faz muito tempo que esses homens morreram, mas sei que suas palavras apontam, de um modo ou de outro, para Clarice. Do lado de fora da porta, na chuva, um leve som de arranhar. Montague congelou. Viu Mildred empurrar as costas contra a parede e ofegar. Alguém à porta, porque a voz não fala. Eu a desliguei. Sob a soleira, um farejar lento, perscrutador, uma exalação de vapor elétrico. Mildred riu. É só um cachorro. É isso. Quer que eu toque daqui? Fique onde está. Silêncio. A queda da chuva fria. E o cheiro de eletricidade azul soprando sob a porta trancada. Voltemos ao trabalho, disse calmamente Montague. Mildred bateu o pé num vidro. Livros não são pessoas. Você lê e eu olho em volta, mas não há ninguém. Ele olhou para o salão, morto e cinzento, como as águas de um oceano que transbordaria de vida se eles acendessem o sol eletrônico. Agora, disse Mildred, minha família é de pessoas. Elas me contam coisas, eu rio, eles riem. E as cores, então? Sim, eu sei. E, além disso, se o Capitão Beach ficasse sabendo sobre esses livros. Ela refletiu um pouco. Seu rosto foi ficando assustado e depois apavorado. Ele pode chegar e queimar a casa e a família. Isso é terrível. Pense em nosso investimento. Por que eu deveria ler? Para quê? Para quê? Ora, disse Montague. Na outra noite vi a pior serpente do mundo. Ela estava morta, mas estava viva. Ela podia ver, mas não podia ver. Você quer ver essa serpente? Ela está no hospital de emergência, onde eles preencheram um relatório sobre todo o lixo que a cobra tirou de você. Gostaria de ir examinar o arquivo? Talvez você tenha de procurar em Gaimontag, ou talvez em Medo ou Guerra. Gostaria de ir até a casa que queimou ontem à noite e revirar as cinzas para encontrar os ossos da mulher que ateou fogo à sua própria casa? E quanto a Clarice McClellan, onde vamos procurá-la? No necrotério. Escute. Os bombeiros cruzaram e tornavam a cruzar o céu sobre a casa, ofegando, murmurando, assobiando como um ventilador imenso, invisível, girando no vazio. Santo Deus, disse Montague, toda hora essas malditas coisas no céu. Por que diabos esses bombardeiros passam lá em cima a todo instante de nossas vidas? Por que ninguém quer falar sobre isso? Desde 1990, já fizemos e vencemos duas guerras atômicas. Será porque estamos nos divertindo tanto em casa que nos esquecemos do mundo? Será porque somos tão ricos e o resto do mundo tão pobre e simplesmente não damos a mínima para sua pobreza? Tenho ouvido rumores. O mundo está passando fome, mas nós estamos bem alimentados. Será verdade que o mundo trabalha duro enquanto nós brincamos? Será por isso que somos tão odiados? Ouvi rumores sobre ódio, também, esporadicamente, ao longo dos anos. Você sabe por quê? Eu não. Com certeza que não. Talvez os livros possam nos tirar um pouco dessas trevas. Ao menos poderiam nos impedir de cometer os mesmos malditos erros malucos. Não ouço esses idiotas do seu salão falando sobre isso. Meu Deus, Millie, você não entende? Uma hora por dia, 2 horas, com esses livros, e talvez. O telefone tocou. Mildred agarrou o aparelho. Ah, riu. Sim, o Palhaço Branco. É hoje à noite. Montague caminhou até a cozinha e jogou o livro no chão. Montague, disse ele, você é realmente estúpido. Para onde iremos daqui? Entregaremos os livros? Esqueceremos tudo? Abriu o livro para ler alto e abafar a risada de Mildred. Pobre Millie, pensou ele. Pobre Montague. É lama para você, também. Mas onde encontrar ajuda? Onde encontrar um professor a esta hora? Espere. Fechou os olhos. Sim, é claro. Estava se lembrando do parque verdejante de um ano antes. O pensamento o visitara muitas vezes nos últimos dias, mas agora ele se lembrava de como foi aquele dia no parque da cidade, quando vira o velho de terno preto se apressando a esconder algo em seu casaco. O velho saltou como se para correr, e Montague disse: Espere! Eu não fiz nada, gritou o velho, tremendo. Ninguém disse que você fez. Haviam-se sentado à luz esverdeada, sem dizer palavra por um momento. E então, Montague falou sobre o clima, e o velho respondeu com voz fraca. Foi um estranho e calmo encontro. O velho confessou ser professor de inglês, aposentado, que havia 40 anos fora descartado para o mundo, quando a última faculdade de ciências humanas fora fechada por falta de alunos e patrocínio. Seu nome era Faber. E, quando finalmente perdeu o medo de Montague, falou com uma voz cadenciada, olhando para o céu e as árvores e o parque verdejante. E, após uma hora de conversa, ele disse algo a Montague, e Montague percebeu que era um poema sem rima. Depois, o velho ganhou ainda mais coragem e disse outra coisa, também um poema. Faber mantinha a mão sobre o bolso esquerdo do casaco e dizia as palavras com suavidade. E Montague sabia que, se estendesse a mão, poderia tirar um livro de poesia do casaco do homem. Mas não o fez. Suas mãos permaneceram sobre seus joelhos, entorpecidas e inúteis. Eu não falo de coisas, disse Faber. Falo do sentido das coisas. Sento-me aqui e sei que estou vivo. Na verdade, foi só o que aconteceu. Uma hora de monólogo, um poema, um comentário, e então, sem que tampouco se admitisse o fato de que Montag era bombeiro, Faber, com certo tremor, anotou seu endereço em um pedaço de papel. Para o seu arquivo, disse ele, caso você decida ficar com raiva de mim. Não estou com raiva, disse Montag, surpreso. Mildred soltou uma risada estridente no corredor. Montag foi até seu armário no quarto e abriu seu classificador no cabeçalho. Futuras investigações. O nome de Faber estava ali. Ele não o havia entregado, nem o apagara. Fez a chamada em um telefone secundário. Na outra ponta da linha, o fone chamou o nome de Faber umas 10 vezes, até que o professor atendeu com uma voz débil. Montag se identificou e teve como resposta um prolongado silêncio. Sim, senhor Montag? Professor Faber, eu tenho uma pergunta um tanto estranha para lhe fazer. Quantos exemplares da Bíblia restam neste país? Não sei do que o senhor está falando. Eu quero saber se ainda resta algum exemplar. Isto é uma cilada. Não posso falar com qualquer um ao telefone. Quantos exemplares de Shakespeare e Platão? Nenhum. O senhor sabe tão bem quanto eu. Nenhum. Faber desligou. Montag pôs o aparelho no lugar. Nenhum. Era uma coisa que ele sabia pelas listagens do posto de bombeiros, é claro. Mas por algum motivo, ele desejara ouvi-lo do próprio Faber. No corredor, o rosto de Mildred transpirava a animação. Enfim, as senhoras virão aqui. Montag lhe mostrou um livro. Este é o Velho e o Novo Testamento. E não comece de novo com isso. Talvez seja o último exemplar nesta parte do mundo. Você tem de devolver isto hoje à noite, não tem? O Capitão Beach sabe que você o pegou. Não sabe? Não creio que ele saiba qual livro eu roubei, mas como escolho um substituto? Devo devolver o Sr. Jefferson? O Sr. Toreo? Qual é menos valioso? Se eu escolher um substituto e Beach souber realmente qual livro eu roubei, adivinhará que temos uma biblioteca inteira aqui. A boca de Mildred se contorceu. Viu o que está fazendo? Você vai nos arruinar. Quem é mais importante, eu ou essa Bíblia? Ela estava agora começando a gritar, sentada ali como uma boneca de cera derretendo com seu próprio calor. Montag ouvia a voz de Beach. Sente-se, Montag. Observe. Delicadamente, como as pétalas de uma flor. Acenda a primeira página. Acenda a segunda página. Cada uma se torna uma borboleta preta. Linda, não é? Acenda a terceira página. Na segunda. E assim por diante. Fumaça em cadeia. Capítulo a capítulo. Todas as coisas estúpidas que as palavras significam. Todas as falsas promessas. Todas as noções de segunda mão e filosofias desgastadas pelo tempo. Ali estava Beach, sentado, transpirando ligeiramente, o chão forrado de enxames de mariposas pretas, mortas numa única tempestade. Mildred parou de gritar tão prontamente quanto começara. Montag não estava ouvindo. Há apenas uma coisa a fazer, disse ele. Antes de entregar o livro a Beach, hoje à noite, tenho de conseguir fazer uma cópia dele. Você vai estar aqui para ver o palhaço branco esta noite, quando as senhoras chegarem? Choramingou Mildred. Montague parou diante da porta, de costas para Mildred. Millie? Silêncio. O quê? Millie, o palhaço branco a ama? Não houve resposta. Millie, a. Umedeceu os lábios. A sua família a ama? A ama muito. A ama com todo o coração e com toda a alma, Millie? De costas, ele sabia que ela estava piscando os olhos. Por que você faz uma pergunta estúpida dessas? Ele sentiu vontade de chorar, mas nada aconteceu com seus olhos ou sua boca. Se você vir aquele cachorro lá fora, disse Mildred, dê-lhe um pontapé por mim. Ele hesitou, escutando-a à porta. Abriu-a e saiu. A chuva havia cessado e o sol estava se pondo no céu claro. A rua, o gramado e a varanda estavam vazios. Montague exalou um profundo suspiro e fechou a porta com força. Estava no metrô. Estou entorpecido, pensou ele. Quando esse torpor realmente começou em meu rosto? Em meu corpo? Na noite em que chutei o frasco de pílulas no escuro, como um pisão numa mina enterrada. O torpor passará, continuou a pensar. Levará tempo, mas eu chego lá. Ou Faber o fará por mim. Em algum lugar, alguém me devolverá a antiga face e as mãos do jeito que eram. Mesmo o sorriso, o velho sorriso chamuscado, desapareceu. Sem ele, estou perdido. O túnel passava voando por ele. Ladrilhos bege, preto a jato. Ladrilhos bege, preto a jato. Algarismos e escuridão, mais escuridão, e o total se perfazendo. Uma vez, quando criança, ele se sentara em uma duna amarela à beira-mar, num dia azul e quente de verão, tentando encher uma peneira com areia, porque um primo cruel lhe dissera: encha esta peneira, que eu lhe dou uma moeda de 10 centavos. E quanto mais rápido ele despejava, mais rápido a areia passava pela peneira, silvando de calor. Suas mãos estavam cansadas, a areia fervia, a peneira estava vazia. Sentado ali, em pleno mês de julho, em total silêncio, sentiu as lágrimas lhe escorrerem pela face. Agora que o vácuo subterrâneo o impelia pelos porões mortos da cidade, sacudindo-o, ele se lembrou da lógica terrível daquela peneira. Baixou os olhos e viu que levava a Bíblia aberta nas mãos. Havia gente no vagão, mas ele segurava o livro nas mãos e uma ideia tola lhe ocorreu. Se você ler rapidamente e ler tudo, talvez parte da areia fique na peneira. Mas ele lia e as palavras vazavam. E ele pensou: dentro de algumas horas, Beatty ali e eu aqui lhe entregando este livro, e, por isso, nenhuma frase deve me escapar. Cada linha deve ser memorizada. Preciso fazer isso, sozinho. Apertou o livro nas mãos. Trombetas soaram. Dentifrício denham. Cale-se, pensou Montague. Olhai os lírios do campo. Dentifrício denham. Denham. Eles não trabalham. Dentifrício. Olhai os lírios do campo. Cale-se, cale-se. Denham. Montague abriu bruscamente o livro, passando as páginas e olhando-as como se fosse cego, seguindo a forma de cada letra, sem piscar. Denham, soletrando. D-E-N. Eles não trabalham, nem. Um silvo de areia ardente pela peneira vazia. Denham, resolve. Olhai os lírios, os lírios, os lírios. Creme dental, Denham. Calado, calado, calado. Foi uma súplica, um brado tão terrível que Montague se viu em pé, os passageiros do vagão barulhento espantados, afastando-se desse homem de rosto demente, inflamado, a boca seca, tartamudeando. O livro se agitando em seu punho. As pessoas que, um minuto antes, estavam sentadas, batendo os pés ao ritmo do dentifrício Denham, o creme dental Denham. Dentifrício, dentifrício, dentifrício Denham. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Pessoas cujas bocas se agitavam levemente, repetindo as palavras: dentifrício, dentifrício, dentifrício. Em retaliação, o rádio do trem vomitava sobre Montague uma tonelada de música feita de estanho, cobre, prata, cromo e bronze. O clangor reduziu as pessoas à submissão. Não corriam, não havia lugar nenhum para onde correr. O grande trem, a ar comprimido, precipitava-se em seu poço na terra. Os lírios do campo. Denham. Eu disse lírios. As pessoas olhavam, admiradas. Chamem o guarda. O sujeito está fora de si. Knoll viu. O trem soltou um silvo parando. Knoll viu. Um grito. Denham. Um sussurro. A boca de Montague mal se movia. Os lírios. A porta do trem sibilou e abriu. Montague ficou parado. A porta resfolegou. Começou a fechar-se. Só então ele investiu pelo meio dos outros passageiros, gritando mentalmente, e mergulhou porta afora, no último instante. Correu pelos ladrilhos brancos, subindo os túneis, ignorando as escadas rolantes, porque queria sentir os pés se moverem, os braços se agitarem, pulmões se encherem e se esvaziarem. Sentir a garganta seca com a passagem do ar. Uma voz vagava atrás dele. Denham, Denham, Denham. E o trem silvou como uma cobra, desaparecendo em sua toca. Quem é? Montague. O que você quer? Me deixe entrar. Eu não fiz nada. Eu estou sozinho, droga. Você jura? Juro. A porta se abriu com lentidão. Faber lançou um olhar furtivo para fora. Parecia muito velho à luz e muito frágil e amedrontado. Era como se não tivesse saído de casa durante anos. Ele quase não se distinguia das paredes brancas de gesso lá dentro. Seus lábios e sua face eram brancos, bem como os cabelos, e seus olhos haviam esmaecido, com um toque branco no vago tom azul. Seu olhar pousou sobre o livro embaixo do braço de Montague, e nesse momento ele não parecia mais tão velho, nem tão frágil. Lentamente, seu medo desapareceu. Desculpe-me, é preciso tomar cuidado. Não conseguia tirar os olhos do livro sobre o braço de Montague. Então é verdade. Montague entrou. A porta se fechou. Sente-se. Faber vigiava, como se receoso de que o livro pudesse desaparecer se ele desviasse os olhos. Atrás de si, uma porta aberta dava para um quarto, onde restos de máquinas e ferramentas de aço estavam esparramados sobre o tampo de uma escrivaninha. Montague teve apenas um vislumbre. Antes que Faber, vendo a atenção de Montague se desviar, rapidamente se voltasse para fechar a porta do quarto e permanecesse com a mão trêmula na maçaneta. Seu olhar regressou vacilante a Montague, que agora estava sentado com o livro sobre o regaço. O livro. Onde você. Eu o roubei. Pela primeira vez, Faber ergueu os olhos e olhou diretamente para o rosto de Montague. Você é corajoso. Não, disse Montague. Minha mulher está morrendo. Uma amiga minha já morreu. Menos de 24 horas atrás, Uma pessoa que poderia ter sido uma amiga foi queimada. Você é o único que conheço que talvez possa me ajudar. A ver. A ver. As mãos de Faber coçavam sobre seus joelhos. Posso? Desculpe-me. Montague deu-lhe o livro. Faz muito tempo. Não sou um homem religioso, mas faz muito tempo. Faber folheou as páginas, parando para ler aqui e ali. É exatamente como me lembro dele. Meu Deus, como mudaram tudo isso em nossos salões de hoje. Cristo agora é um da família. Muitas vezes me pergunto se Deus reconhece seu próprio filho do jeito que o vestimos, ou devo dizer, despimos. Ele é, agora, uma guloseima em bastão, feita de açúcar cristal e sacarina. Quando não está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente necessita. Faber cheirou o livro. Sabe que os livros cheiram a noz moscada ou alguma especiaria do estrangeiro? Quando era menino, eu adorava cheirá-los. Meu Deus, antigamente havia muitos livros maravilhosos, até que os deixamos partir. Faber virou as páginas. Senhor Montague, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi o rumo que as coisas estavam tomando, muito tempo atrás. Eu não disse nada. Sou um dos inocentes que poderiam ter elevado a voz quando ninguém atentava para os culpados. Mas não falei, e, com isso, eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando finalmente montaram a estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando junto comigo naquela época. Agora é tarde demais. Faber fechou a Bíblia. Bem, imagino que vá me dizer por que veio aqui. Ninguém mais presta atenção. Não posso falar com as paredes porque elas estão gritando para mim. Não posso falar com minha mulher. Ela escuta as paredes. Eu só quero alguém para ouvir o que tenho a dizer. E talvez, se eu falar por tempo suficiente, minhas palavras façam sentido. E quero que você me ensine a entender o que leio. Faber examinou o rosto magro e o queixo azulado de Montague. O que o abalou desta forma? O que arrancou a tocha de suas mãos? Não sei. Temos tudo de que precisamos para ser felizes, mas não somos felizes. Alguma coisa está faltando. Olhei em volta. A única coisa que tive certeza que havia desaparecido eram os livros que queimei durante 10 ou 12 anos. Por isso, achei que os livros poderiam ajudar. Você é um romântico incurável, disse Faber. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa. É de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. Os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores, mas não são. Não. Não. Absolutamente não são os livros o que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder, nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós a partir de retalhos do universo. É claro que você não poderia saber disso. É claro que você ainda não pode entender o que quero dizer com tudo isso. Mas intuitivamente está certo. Isso é o que conta. Três coisas estão faltando. A primeira: você sabe por que livros como este são tão importantes? Porque têm qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria a vida sob a lâmina, emanando em profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes de vida fielmente gravados por centímetro quadrado você conseguir captar numa folha de papel, mais literário você será. Pelo menos, esta é a minha definição. Detalhes reveladores. Detalhes frescos. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são tão odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com cara de lua de cera, sem poros, nem pelos, inexpressivos. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores. E não com a boa chuva e o húmus preto. Mesmo os fogos de artifício, apesar de toda a sua beleza, derivam de produtos químicos da terra. No entanto, de algum modo, achamos que podemos crescer alimentando-nos de flores e fogos de artifício, sem completar o ciclo de volta à realidade. Você conhece a lenda de Hércules e Anteu? O gigantesco lutador cuja força era invencível desde que ele ficasse firmemente plantado na terra? Mas quando Hércules o ergueu no ar, deixando-o sem raízes, ele facilmente pereceu. Não existe nessa lenda nenhuma lição para nós hoje, nesta cidade, em nosso tempo. Então, sou um completo demente. Bem, aí temos a primeira coisa de que precisamos. Qualidade, textura da informação. E a segunda? Lazer. Ah, mas já temos muitas horas de folga. Horas de folga, sim. Mas e tempo para pensar? Quando você não está dirigindo a 160 por hora, numa velocidade em que não consegue pensar em outra coisa senão no perigo, está praticando algum jogo? Ou sentado em algum salão onde não pode discutir com o televisor de quatro paredes. Por quê? O televisor é real. É imediato, tem dimensão. Diz o que você deve pensar e o bombardeia com isso. Ele tem que ter razão. Ele parece ter muita razão. Ele o leva tão depressa às conclusões que sua cabeça não tem tempo para protestar. Isso é bobagem. Somente a família é gente. Como disse? Minha mulher diz que os livros não são reais. Graças a Deus que não. Você pode fechá-los e dizer: espere um pouco aí. Você faz com eles o papel de Deus. Mas quem consegue se livrar das garras que se fecham em torno de uma pessoa que joga uma semente num salão de TV? Ele dá a você a forma que ele quiser. É um ambiente tão real quanto o mundo. Ele se torna a verdade, e é a verdade. Os livros podem ser derrotados com a razão. Mas, com todo o meu conhecimento e ceticismo, nunca consegui discutir com uma orquestra sinfônica de 100 instrumentos, em cores, três dimensões, e ao mesmo tempo estar e participar desses incríveis salões. Como você vê, meu salão não passa de quatro paredes de gesso. E veja, Faber exibiu dois pequenos tampões de borracha para minhas orelhas quando ando nos jatos subterrâneos. O dentifrício Denham. Eles não tecem, nem fiam, disse Montague, os olhos cerrados. E para onde vamos? Os livros nos ajudariam? Só se nos fosse dada a terceira coisa necessária. A primeira, como eu disse, é a qualidade da informação. A segunda, o lazer para digeri-la. E a terceira, o direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação entre as duas primeiras. E tenho dúvidas de que um velhote e um bombeiro amargurado possam fazer muita coisa a essa altura do campeonato. Eu posso conseguir livros. Você estará se arriscando muito. Este é o lado bom de morrer. Quando você não tem mais nada a perder, corre o risco que quiser. Pronto. Você disse uma coisa interessante, riu Faber, sem que a tivesse lido. As coisas são assim nos livros? Mas isso me ocorreu de repente. Tanto melhor. Você não a enfeitou para mim nem para ninguém, nem mesmo para você. Montague se inclinou para a frente. Esta tarde decidi que se os livros valessem a pena, talvez pudéssemos conseguir uma gráfica e imprimir alguns exemplares extras. Nós? Quem? Você e eu. Ah, não. Faber se aprumou na poltrona. Mas deixe eu lhe contar meu plano. Se insistir em me falar, terei de lhe pedir que se retire. Mas você não está interessado? Não. Se você começar com o tipo de conversa que poderia me levar a ser queimado. A única possibilidade de eu lhe dar ouvidos seria se, de algum modo, a própria estrutura dos bombeiros pudesse ser queimada. Agora, se você sugerir que imprimamos livros e arranjemos um jeito de escondê-los nas casas dos bombeiros de todo o país, de modo que se pudessem plantar sementes de suspeita entre esses incendiários, eu até aplaudiria. Plantar os livros, enviar um alarme e ver as casas dos bombeiros se incendiarem. É isso que você pretende? Faber alçou as sobrancelhas e olhou para Montague, como se estivesse diante de um novo homem. Eu estava brincando. Se você achasse que valia a pena tentar esse plano, eu teria de aceitar sua palavra de que isso ajudaria. Não se pode garantir coisas como essas. Afinal de contas, quando tivéssemos todos os livros de que precisássemos, ainda teríamos de encontrar o precipício mais alto de onde nos atirar. Mas o fato é que precisamos de uma pausa para tomar fôlego. Precisamos de conhecimento. E talvez em 1000 anos possamos escolher precipícios menores de onde saltar. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. São o guarda pretoriano de César, cochichando enquanto o desfile ruge pela avenida. Lembre-se, César, tu és mortal. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montague, estão no mundo. Mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro. Não peça garantias e não espere ser salvo por uma coisa, uma pessoa, máquina ou biblioteca. Trate de agarrar a sua própria tábua e, se você se afogar, pelo menos morra sabendo que estava no rumo da costa. Faber se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. E então? Perguntou Montague. Tem certeza de que é isso mesmo que pretende? Absoluta. É um plano insidioso, devo dizer. Faber olhou com ansiedade para a porta do quarto. Ver os postos de bombeiros pegando fogo em todo o país, destruídos como focos de traição. A salamandra devora a própria cauda. Ó, senhor! Tem uma lista de residências de bombeiros de todos os cantos, com algum tipo de atividade clandestina. Não se pode confiar nas pessoas. Este é o problema. Afora você e eu, quem mais ateará fogo? Não há professores como você, ex-escritores, historiadores, linguistas? Morreram ou estão velhos demais. Quanto mais velhos, melhor. Passarão despercebidos. Você conhece dezenas. Admita. Ah, existem muitos atores que durante anos não interpretaram Pirandello ou Shaw ou Shakespeare, porque as peças desses autores têm consciência demais do mundo. Poderíamos usar a raiva deles, e poderíamos usar a raiva honesta dos historiadores que, há 40 anos, não escrevem uma linha sequer. Na verdade, poderíamos organizar cursos sobre reflexão e leitura. Sim, mas isso apenas mexeria nas bordas. A cultura inteira está aos pedaços. O esqueleto precisa ser derretido e remodelado. Meu Deus, não é simples como apanhar um livro que há meio século se deixou de lado. Lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando garantem um circo em volta do qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados. Mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes, e desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Você consegue dançar mais depressa que o palhaço branco? Gritar mais alto que o senhor bugiganga e a família do salão? Se puder, conseguirá o que quer, Montague. Em todo caso, você é um tolo. As pessoas estão, se divertindo. Cometendo suicídio. Assassinato. Uma frota de bombardeiros estava passando para o leste durante todo o tempo em que conversavam, e só agora os dois pararam para escutar, sentindo nas entranhas a vibração do grande ruído dos jatos. Paciência, Montague. Deixe que a guerra desligue as famílias. Nossa civilização está voando aos pedaços. Afaste-se da centrífuga. Alguém precisa estar pronto para quando tudo explodir. O quê? Homens citando Milton? Dizendo, eu me lembro de Sófocles? Lembrando aos sobreviventes que o homem também tem seu lado bom? Tudo o que farão será juntar pedras para atirarem uns nos outros. Montague, vá para casa. Vá para a cama. Por que desperdiçar suas últimas horas correndo dentro da gaiola e negando que é um esquilo? Então você não se importa mais? Eu me importo tanto que estou doente. E não vai me ajudar? Boa noite. Boa noite. As mãos de Montague apanharam a Bíblia. De repente, tomou consciência do que suas mãos fizeram e pareceu surpreso. Você gostaria de ser dono deste livro? Eu daria meu braço direito, disse Faber. Montague ficou ali parado, esperando para ver o que aconteceria. Suas mãos, por si mesmas, como dois homens trabalhando juntos, começaram a rasgar as páginas do livro. Destacaram a folha de guarda e depois a primeira e segunda páginas. Imbecil! O que está fazendo? Faber saltou, como se tivesse sido golpeado. Investiu contra Montague. Montague o repeliu e deixou que as mãos continuassem. Mas seis folhas caíram ao chão. Ele as apanhou e as amassou, fazendo uma bola com elas, diante do olhar parado de Faber. Não! Ó, não faça isso! Disse o velho. Quem pode me impedir? Sou um bombeiro. Posso queimar você. O velho ficou parado, olhando para ele. Você não faria isso. Mas poderia. O livro. Não rasgue mais. Faber afundou numa poltrona, o rosto muito pálido, a boca tremendo. Não aumente mais o meu cansaço. O que você quer? Preciso que você me ensine. Está bem, está bem. Montague soltou o livro. Começou a desembolar o papel amassado e a alisá-lo, enquanto o velho assistia, exausto. Faber agitou a cabeça como se estivesse despertando. Montag, você tem algum dinheiro?
Um pouco. 400, $500. Por quê?
Traga-os. Conheço um homem que, meio século atrás, imprimia o boletim de nossa faculdade. Foi no ano em que cheguei para o novo semestre e encontrei apenas um estudante inscrito para o curso, o Teatro de Ésquilo, a O'Neill. Pode imaginar a bela estátua de gelo que era, derretendo-se ao sol? Lembro-me dos jornais morrendo como enormes mariposas. Ninguém os queria de volta. Ninguém sentia falta deles. E depois o governo, percebendo quanto era vantajoso que o povo apenas lesse sobre lábios apaixonados e murros no estômago, fechou o círculo com vocês, os comedores de fogo. Pois é, Montag, temos esse gráfico desempregado. Poderíamos começar com alguns livros e esperar que a guerra rompa o esquema e nos dê o empurrão de que precisamos. Algumas bombas e as famílias nas paredes de todas as casas se calarão como ratos. No silêncio, nossos sussurros no palco talvez sejam ouvidos. Ficaram ambos olhando para o livro na mesa. Tenho tentado me lembrar, disse Montag. Mas que droga! Some assim que viro a cabeça. Meu Deus, como eu queria ter algo a dizer ao capitão. Ele leu o bastante para ter resposta para tudo, ou pelo menos é o que parece. A voz dele é melosa. Receio que ele me convença a voltar a ser o que eu era. Apenas uma semana atrás, ao bombardear o querosene com a mangueira, eu pensava: nossa, como é divertido! O velho fez um gesto compreensivo com a cabeça. Os que não constroem precisam queimar. Isso é tão antigo quanto a história e os delinquentes juvenis. Então é o que sou. Há um pouco disso em todos nós. Montag se dirigiu para a porta da frente. Tem alguma forma de você me ajudar hoje à noite com o capitão dos bombeiros? Preciso de um guarda-chuva para me proteger da chuva. Estou com muito medo de me afogar se ele voltar a falar comigo. O velho não disse nada, mas lançou outro olhar, ansioso, para o seu quarto. Montag percebeu o olhar. E então? O velho respirou fundo, conteve um pouco a respiração e a deixou sair. Inspirou de novo, os olhos fechados, a boca comprimida, e por fim exalou. Montag? O velho por fim se virou e disse: venha comigo. Na verdade, minha vontade era deixá-lo sair o quanto antes de minha casa. Sou realmente um velho covarde. Faber abriu a porta do quarto e conduziu Montag até um pequeno cômodo, onde havia uma mesa com várias ferramentas de metal, em meio a uma massa de fios de arame microscópicos, rolos, bobinas e cristais minúsculos. O que é isto? Perguntou Montag. A prova de minha terrível covardia. Vivi sozinho durante muitos anos, projetando imagens nas paredes com a minha imaginação. Meu hobby tem sido mexer com eletrônica, radiotransmissão. Minha covardia é tamanha, complementando o espírito revolucionário que vive em sua sombra, que foi obrigado a projetar isto. Ele apanhou um pequeno objeto de metal verde, pouco menor que uma bala de calibre 22. Eu paguei isso tudo. Como? Jogando na bolsa. É claro, o último refúgio no mundo para o perigoso intelectual desempregado. Bem, joguei na bolsa, construí tudo isso e esperei. Esperei, temeroso, durante metade de minha vida, que alguém falasse comigo. Não me atrevia a falar com ninguém. Aquele dia no parque, quando nos sentamos lado a lado, eu sabia que algum dia você poderia vir aqui. Se com fogo ou amizade, era difícil prever. Durante meses fiquei com esta coisinha pronta. Mas quase deixei você ir embora, de tanto medo que sinto.
Parece uma radioconcha. É alguma coisa a mais. Ela escuta. Se você colocar isto na orelha, Montague, posso ficar sentado aqui no conforto de minha casa, aquecendo meus ossos assustados, e ouvir e analisar o mundo dos bombeiros, localizar suas fraquezas sem correr perigo. Sou a abelha rainha, protegida na colmeia. Você será o zangão, o ouvido ambulante. Mais tarde, eu poderia espalhar ouvidos por todas as partes da cidade, com vários homens escutando e avaliando. Se os zangões morrerem, ainda estarei seguro em casa, controlando meu medo com o máximo de conforto e o mínimo de risco. Vê como me apego à minha segurança e o quanto sou desprezível? Montag enfiou o projétil verde no ouvido. O velho introduziu um objeto parecido em sua própria orelha e moveu os lábios. Montag? A voz estava na cabeça de Montag. Eu ouvi você. O velho riu. Sua voz também está chegando bem. Faber sussurrava, mas a voz na cabeça de Montag era clara. Vá para o posto de bombeiros quando estiver na hora. Estarei com você. Escutemos juntos esse Capitão Beach. Ele pode ser um dos nossos. Só Deus sabe. Eu passarei coisas para você dizer. Daremos a ele um bom espetáculo. Você me odeia por essa minha covardia eletrônica? Aqui estou eu mandando-o sair para a noite, enquanto fico, belo e folgado, atrás da linha de fogo, ouvindo sua cabeça ser cortada. Cada um faz o que pode, disse Montag, depositando a Bíblia nas mãos do velho. Tome, correrei o risco de devolver outro no lugar deste, amanhã. Vou ver o gráfico desempregado. Sim, isso eu posso fazer. Boa noite, professor. Boa noite, nada. Estarei com você o resto da noite, como um mosquitinho zumbindo em sua orelha quando você precisar de mim. Mas, em todo caso, boa noite e boa sorte. A porta se abriu e fechou. Montague estava novamente na rua, escura, olhando para o mundo.